Senhor presidente, senhores senadores, senhores visitantes, no início dessa legislatura, a presidente Dilma Rousseff, num gesto pouco usual, compareceu ao Congresso para, de viva voz, transmitir aos representantes da nação a sua mensagem, a mensagem de abertura do ano legislativo. Eu me lembro do discurso de Sua Excelência. E um dos pontos mais aplaudidos daquele discurso tão repleto de bons propósitos, um deles me chamou a atenção. Foi quando Sua Excelência se referiu ao tema da reforma política, como algo, como uma tarefa que precisaríamos empreender juntos para dar uma outra qualidade à democracia brasileira. Ela foi aplaudida por todos os representantes do povo brasileiro ali reunidos, senadores e deputados. De lá para cá, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, paralelamente, têm trabalhado na elaboração de propostas visando a reformar, a modificar uma série de instituições do nosso, que configuram o nosso sistema político eleitoral. Nós estamos já chegando ao final da nossa tarefa aqui, pelo menos no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça. E eu confesso, senhor presidente, que me fica uma certa frustração ao fazer um balanço, ainda que provisório, dos nossos trabalhos. Uma série de temas foram abordados, passamos horas reunidos, discutindo. É claro que uma série de temas importantes tiveram sua solução encaminhada com aplauso de todos, como, por exemplo, a mudança das regras da suplência de senador, que tanto desconforto causam e que acabam por erodir a legitimidade do Senado perante os eleitores. Discute-se a proibição da coligação nas eleições proporcionais, e é verdade, essa proibição, a coligação em eleições proporcionais é uma contradição com a própria noção, a própria ideia, a própria essência da eleição proporcional, que visa a ver qual é a proporção que cada partido obtém do favor da opinião pública em cada eleição. Mas eu creio que o que chamou maior atenção dos deputados e dos senadores é, indubitavelmente, o nosso sistema eleitoral. E, ao longo desses meses, foi se decantando uma posição que tem o apoio do Partido dos Trabalhadores, de vários partidos aliados ao PT, que consistiu inicialmente na proposta da substituição do atual sistema de eleição para deputado, para as assembleias, as câmaras legislativas e a Câmara Federal, substituição do sistema atual de lista aberta, proporcional de lista aberta, por um sistema proporcional de lista fechada. Isso quer dizer o seguinte: ao invés do eleitor votar no candidato A, B ou C, ele votará no partido A, B ou C. E serão eleitos aqueles que estiverem na melhor colocação da lista, uma lista previamente elaborada pelas convenções partidárias. Ou seja, o eleitor não votará mais no nome do eleitor, do candidato, votará no partido. E serão eleitos os candidatos na ordem de colocação na lista preparada anteriormente pelas direções partidárias. Esta proposta vem ganhando corpo associada à ideia do financiamento público da eleição, das campanhas eleitorais. Melhor dizendo, do incremento do financiamento público nas campanhas eleitorais, uma vez que nós não desconhecemos, ninguém desconhece, que hoje, no sistema atual, nós já temos uma parte substancial dos gastos de campanha cobertos pelo orçamento público. Eu me refiro especialmente ao programa de rádio e televisão. Pois não, para o Simão. Senador Pedro Simão, não ouço.
Principalmente, principalmente nós, deputados e senadores, candidatos à reeleição, temos um baita no financiamento.
É verdade. Público. Os gabinetes e as verbas de gabinete. Mas já há de recursos orçamentários diretamente engajados nas eleições. Eu me refiro aos recursos que vêm sob a forma de dedução fiscal, que beneficiam as emissoras de rádio e TV que veiculam os programas eleitorais, sem falar do fundo partidário, que drena recursos consideráveis para a atividade dos partidos. Pois bem, a proposta que ganhou corpo no seio do PT e de uma constelação de partidos a ele aliados é esta, a de estabelecer o sistema de lista fechada com financiamento público. Diante das dificuldades que este sistema encontrou, não apenas no mundo político, mas também na opinião pública, uma vez que ele dissolve, acaba por dissolver de uma maneira irreversível os laços que existem e que devem existir e que devemos cultuar entre os representantes e os eleitos, uma vez que o eleitor não vota mais num candidato, ele vota numa lista elaborada, não se sabe como, por partidos que têm estruturas cada vez mais oligarquizadas. Diante disso, o relator desta matéria na Câmara, o líder Henrique Fontana, resolveu associar a essa proposta a ideia do voto majoritário que havia sido inicialmente encampada pelo PMDB, que é o chamado distritão. Por esse sistema, os eleitores não votam mais, não votarão na lista partidária, não há voto de legenda, e se elegerão os candidatos mais votados na grande circunscrição, que é o Estado. Assim, em São Paulo, por exemplo, uma circunscrição eleitoral que compreende mais de 30 milhões de eleitores, os partidos lançam seus candidatos e são eleitos os mais votados. O deputado...
Quer dizer, cada candidato a deputado concorre nos 30 milhões.
Com 30 milhões.
Tem que ter verba mais ou menos igual a
candidato
a governador.
É uma coisa, é uma campanha quase que impossível se fazer. No caso de São Paulo, são 645 municípios com 30 milhões de eleitores. Custo de campanha elevadíssimo, não é? E a dissolução absoluta dos vínculos partidários, porque é cada um por si. Se hoje já é cada um por si, nesse sistema é cada um contra todos. Cada um contra todos. Ora, no momento das eleições não existe partido, mas no funcionamento dos parlamentos, a unidade de conta fundamental para a eleição de mesa, para a escolha de relatores, para a direção das comissões temáticas, é o partido. Então, esse sistema proposto, o chamado distritão, encontrou grandes objeções. O que faz o deputado Henrique Fontana? Ele junta as duas coisas. Ele diz o seguinte: metade dos eleitores, dos candidatos, dos representantes, melhor dizendo, serão eleitos na lista fechada, esta pré-ordenada pelas convenções, o eleitor vota apenas na lista, e a outra metade é eleito segundo o sistema do distritão, o voto majoritário cada um por si. Ou seja, ele juntou o que havia de pior nos dois sistemas. E o que me espanta, senhor presidente, senhores senadores, é que eu tenho notícia de que o próprio presidente Lula, com seu prestígio, anunciou o seu desejo, a sua disposição de se engajar na defesa desse verdadeiro monstrengo. Monstrengo, que não tem a orientá-lo nenhuma espécie de doutrina, de visão de conjunto, mas apenas o desejo e a vontade e o propósito de angariar votos parlamentares para viabilizar a sua proposta. Vamos pegar uma parte daquilo que o PMDB propõe e vamos pegar outra parte daquilo que o PT propõe. Juntamos as duas coisas e criamos o pior sistema eleitoral do mundo. É essa a proposta que começa a ganhar corpo. O que me preocupa, senhores senadores, é que do outro lado não existe unidade de pensamento. Porque a alternativa a isto é a manutenção do sistema atual, proporcional de lista aberta. Esse sistema, prestou bons serviços ao país, eu diria. É um sistema que existe desde os anos 30. Mediante esses sistemas, a nossa democracia cresceu, se desenvolveu, partidos que eram pequenos se tornaram grandes, chegaram ao governo, criou-se condições de ingresso na vida política de pessoas que, mediante militância em partidos menores, conseguem chegar a cargos eletivos e depois galgar posições na elite política do país, permitiu que diferentes correntes de opinião, diferentes correntes ideológicas pudessem se organizar. Eu me lembro de antes do golpe de 64, nós tínhamos já um grande partido progressista, democrático, mais à esquerda, que era o PTB, partidos mais conservadores, como a UDN e o PSD, alguns partidos ideológicos, como o PDC, existiam, um partido parlamentarista, o PR, enfim. Esse sistema permitiu o florescimento dessas correntes de opinião. Infelizmente, a nossa vida pública foi truncada pelo golpe de 64, que interrompeu e que perverteu esse processo. Acontece que, na minha opinião, e penso que na opinião de muitos, este sistema atual está esgotado. E o esgotamento desse sistema se manifesta de várias formas. A primeira delas é o custo absurdo das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais hoje são financiadas a peso de ouro, e há muito ouro. Uma campanha de deputado estadual, no estado de São Paulo, há declarações de 2 milhões, 3 milhões de reais para fazer uma campanha de deputado estadual. Custo absurdo numa campanha em que o candidato é obrigado a recolher votos em toda a circunscrição onde a eleição se disputa, que é o estado que ele busca representar. A segunda consequência nefasta desse sistema é o enfraquecimento dos vínculos partidários, porque no sistema atual o meu principal concorrente é o meu companheiro de chapa. Eu tenho que necessariamente ter mais votos do que ele para poder ser eleito. Eu tenho que sobrepujá-lo de qualquer forma. Daí a busca, inclusive, de alianças heterodoxas, de dobradinhas heterodoxas entre partidos os mais díspares, das mais diferentes orientações político-ideológicas, um indicando o estadual, o deputado estadual, outro indicando o deputado federal, com vistas a maximizar a potencialidade de cada um para sobrepujar o seu concorrente de legenda. Então, vínculos partidários dissolvidos. Terceiro problema, e me parece o mais grave, é a opacidade do sistema, é a falta de inteligibilidade do sistema. Passa pela cabeça de alguém que, votando, permita-me, senhor presidente, dar um exemplo das últimas eleições. Passa pela cabeça de alguém que o eleitor, votando, talvez até de uma forma desabusada, no candidato Tiririca, elege um deputado do PT? E é isso que aconteceu em São Paulo, e acontece em todos os estados. Figuras midiáticas, figuras famosas do futebol, da televisão, do mundo do espetáculo, carregando uma quantidade enorme de votos e elegendo pessoas absolutamente inexpressivas. O eleitor vota no que vê e elege o que não vê. Com isso, o vínculo entre eleitor e eleito se dissolve e é a representatividade do nosso sistema que se esvai. Esse é o principal problema. A falta de legitimidade progressiva, a perda progressiva de legitimidade do nosso sistema representativo. Evidenciada essa falta de legitimidade num fato constatado por pesquisas de opinião recentes, que constatam que, passados meses, poucos meses das eleições, a grande maioria dos eleitores não sabem mais, não se lembram mais em quem votou para deputado estadual e para deputado federal. E aí, como esse vínculo se dissolve, a responsabilidade política do eleito em relação ao eleitor também se esvai. E aí começam a surgir os políticos que, como dizem, estão se lixando para a opinião pública. Por quê? Ninguém se lembra em quem votou e ele também não se lembra dos eleitores que votaram nele. mesmo porque não conhece. Não conhece, é obrigado a fazer campanha numa enorme circunscrição eleitoral e que, onde não há a menor possibilidade de um contato mais próximo, mais direto entre o candidato e o eleitor.